Olá, Liora Lovers! Aqui quem fala é a Laura Padilha, da Liorá Parteiras Urbanas. Nós estamos começando mais um podcast Parir Feliz, no qual nós vamos te mostrar quais os obstáculos precisam ser vencidos para você ter seu parto respeitoso e sem medo, para a conquista do seu parto feliz.
Hoje eu tô aqui com a minha amiga Jaqueline, que está
Bom
amando, assim, eu peguei ela, gente. Com a corda, entendeu? Assim, tipo, que nem aquelas pessoas que a gente laça, entendeu? Ela veio o quê? Fazer consulta no consultório, veio e tal. Mas eu falei assim, Jaque, vamos ficar pro podcast, né? Vamos conversar. A gente já vive conversando mesmo. Daí agora a gente vai conversar com o pessoal do Instagram, com o pessoal do YouTube. Quer dar um oi pro pessoal, Jaque?
Oi, gente, tudo bem? Boa tarde.
Tô fazendo live ninando
Tô
criança.
fazendo live cuidando do Francisco aqui.
Entendeu?
Sacudindo ele aqui pra não acordar.
Eu lacei ela mesmo. Ela falou que vai ficar live toda. Ó, gente, vocês têm que focar. Antes da gente. Ó, o maior ensinamento dessa live vai começar agora. Presta atenção como que faz uma criança dormir. Não é assim, balançando a criança, assim, parecendo do milkshake. Tem uma técnica. Ó, dá um. Depois. Você foca na perna da
Não, não
Jaque.
foco.
Olha lá, ó. Como que é, Jaque? Explica como que é esse mexido aí.
É só uma sacudidinha assim, ó.
É uma sacudidinha de
De
leve, tipo,
leve.
entendeu? Assim, uma coisa meio.
E aí ele
É,
fica
e aí
tranquilo,
ele
dá
fica
pra perceber na
lá, ó.
mão.
É quanto tempo já que essa técnica é sua quando coloca a criança no colo?
Daqui não dá nem 10 minutos.
Gente, então esse é o primeiro ensino da live. Mentira, não é não. Hoje a gente tá aqui para falar sobre estudar para parir. Que negócio que é esse? Será que é realmente necessário estudar para parir? Vocês já ouviram isso, né? Então, assim, antes da gente começar, só para falar que a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está em todos os lugares da galáxia, a gente está nos seus sonhos, a gente está em todos os lugares. E a gente vai falar sobre esse tema tão, tão legal, tão necessário para você que quer parir feliz. Então, se você quer parir feliz, quem está aqui na nossa live e está participando, quero que escreva aí: eu quero parir feliz, eu vou parir feliz. Porque a gente está criando, né, já uma geração de mulheres. Eu lembro toda vez que eu falo sobre Pare Feliz, eu lembro, eu conto essa história. Que quando a gente fez o nosso produto, a gente pensou que nome que vai ter. Aí eu dizia Pare Feliz. Só que assim, Pare Feliz é um negócio assim meio que, né? Tanto que o povo até brinca, né? Tipo, ai, Pare Feliz, né? Porque ele é uma coisa assim que parto e feliz não cabia no mesmo
Na
nome,
mesma
na mesma
frase, sim.
frase, entendeu? E aí eu dizia, não, mas aí as pessoas até perguntavam assim, como que é o nome? Eu dizia, ah, é Pare Feliz, sabe? Mas assim, não acredito, não é que eu não acreditava, eu tinha um pouco de vergonha, sabe? E aí as mulheres foram conseguindo Pare Feliz com a informação, que é isso que a gente vai falar hoje sobre estudar. E aí as pessoas agora, todo mundo, né, manda mensagem pra gente, ah, eu parei feliz, ah, eu parei feliz, virou um jargão, né?
Sim.
Que quer dizer o quê? Que a pessoa de fato teve uma experiência respeitosa, que ela teve uma experiência sem medo, que ela teve uma experiência que ela tem alegria em se lembrar, né? E isso é muito bom, uma experiência prazerosa de parto. Apesar de sentir a dor, né? Que a gente sente um pouquinho, né, gente? Né? Então, assim, a gente está criando de fato uma geração de mulheres que estão parindo felizes. Isso é muito legal. Então, a gente vai falar sobre se realmente é necessário estudar. E eu já posso começar perguntando para a Jaque, né, Jaque? O que que você acha? Você acha que precisa? Você acha que precisa isso aí? Estudar para parir ou não? Confiar na sorte?
Não, eu realmente acredito, acho que todas nós acreditamos que realmente é preciso estudar, né? Quando a gente fala em estudar, às vezes as pessoas têm a impressão que é se matar de tanto, né, de tantas coisas e tantas informações, mas não, é você buscar realmente aquela informação correta, aquela orientação. E até agora que você falou assim, muitas mulheres pariram sem medo, pariram, né, sem medo. Então, acho que quando a gente estuda, quando a gente busca informação, eu acho que esse medo acaba. Eu acho que o principal fator é isso, né? É o
Com
medo,
certeza.
né? Então, acho que estudar é realmente importante. E a primeira coisa que a gente fala, né, para gestantes quando procuram a gente, aquelas que estão um pouco receosas, que estão um pouco com medo ainda, se realmente é isso que querem, a gente fala, não, vamos estudar,
Estudar.
vamos buscar.
Sabe o que eu fiquei lembrando? Né, assim, quando eu era criança, eu sabia da minha história de parto, uma história traumática, e todo mundo da minha família tinha cesárea. A primeira vez que eu ouvi alguém falando que ia ter um parto normal foi minha prima. E não faz muito tempo, não. Tenho o quê? 11, 12 anos? Eu já era uma jovem. Já, eu já era uma jovem. Mas aí, eu ouvia que ela ia ter parto normal, e o que mais me chamou a atenção é que falaram assim: olha, ela tá fazendo uma academia para ter um parto normal. É uma academia exclusiva para parto normal. Aí eu dizia: poxa vida, né? Deve ser necessário, realmente necessário. Por fim, ela não teve um parto normal. Ela teve uma cesariana.
Cesária.
Porque eu acho que ela se preparou tanto na academia, né? E esqueceu uma parte importante. E eu lembrei disso agora quando a Jaque falou. Dentre tantas coisas que a gente faz para parir, essa é realmente necessária. Então, gente, vocês mandam pergunta pra gente no direct, no bulk. Laura, será que realmente eu preciso comer tâmara? Será que realmente eu preciso fazer tal exercício, fazer o lunge? Será que eu preciso realmente ter uma enfermeira obstetra, ter uma doula, ou ter um... Gente, você realmente precisa estudar. Isso aí é algo que é a primeira consulta, é o beabá, né? E por que que a gente fala isso, né? Eu vejo, quando eu já respondo assim, o pessoal pensa assim: ah, mas eu estudar, tipo, eu já tô
Já
aqui.
estou te procurando. Você me dá essa.
Justamente, justamente,
Como que
para
é?
você me dar informação. É assim, a gente podia ser uma cesarista, né, já? Que aí a gente ia
Pronto.
enrolar bem a pessoa, né?
E aí, tudo certo.
E aí, né, a gente acabar. Eu acho que. E por isso que muitas mulheres vão para cesárea, né? E aí as mulheres procuram a gente e falam assim: Laura, mas será que eu preciso de fato estudar? Já que vocês, já que os médicos já estudaram, fizeram a faculdade 4, 5 anos, aí depois mais não sei quantos anos para fazer residência, fazer especialização, será que eu, que já estou grávida, aguentando os hormônios, com a barriga grande, com toda aquela reconfiguração familiar, será que eu tenho que, além de tudo, tenho que estudar? Tem, né? Tem. E eu fico pensando assim: por que que isso acontece, né? Porque poderia ser diferente? Poderia, mas não é. Não é, essa é a nossa realidade. A gente não está num contexto de sistema obstétrico de assistência em que a pessoa fala para a gente confia. E outra coisa bem importante: a gente não aprende isso com a nossa mãe, a gente não aprende isso na nossa escola, a gente não aprende. Então, assim, eu acho tão engraçado, tá até comentando com a Jaque antes da gente. Aí eu vou falar, não vou falar, não. Não vou falar. Antes da gente começar a live, eu dizia: Jaque, a gente vai falar sobre isso, sobre essa desinformação e desconexão que as mulheres têm com o próprio corpo. Tem gente que não sabe como que, qual que é
Claro
o,
que
em que buraco
a
que entra,
criança
que
sabe.
buraco que sai, entendeu? Ela acha que é tudo menstruação, xixi, acha que é um buraco, né? Então, assim, eu falo assim brincando, mas é verdade. Assim, tem mulher que não conhece a anatomia do próprio corpo, né? Não conhece como funcionam os hormônios. Quem sabe como que funciona o trabalho de parto, fase de trabalho de parto. Então, o que acontece? Se ela vai num consultório, o que o GO fala para ela, fala: ó, minha filha, tem duas voltas de cordão lá no seu pescoço. Não, no seu
Do
não,
seu
né?
bebê.
No pescoço da mulher também. Mas diga assim, do bebê, ela vai falar assim: ah, poxa, se o cara estudou não sei quantos anos de medicina, mais obstetrícia, ele tá falando, imagina, você vai me enganar. Entendeu? Então, assim, a gente vive num contexto obstétrico em que a gente precisa estudar, né? Porque antes, lembra que eu disse pra Jaque: ah, a gente antes tinha. Antes, a gente não tem isso das nossas mães, a gente não tem essa informação das nossas mães. Mas antes a gente tinha, quando a gente ouve as histórias, por exemplo, das nossas avós, a gente sabia que elas tinham rituais de cuidado, né? Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, e eu fiz meu mestrado lá no meio da zona rural, né? Eu lembro dessa época, né, Jair?
Daquela época do
Aquela época louca. Eu ia, gente, atender. Tinha gestante aqui no trabalho de parto, eu ia e lá não pegava direito, internet, nem linha telefônica. Aí eu comunicava com as meninas por SMS. Ó, uma loucura! Tipo, eu ia no meio de uma caixa d'água, lá no fundo do PSF,
Para
para
pegar o
conversar.
sinal.
Eu dizia, gente, é difícil demais. Enfim, e lá que eu fiz a minha coleta de dados do mestrado. E eu estudei a experiência de parto das mulheres mais antigas e das mulheres mais novas. E eu percebi assim que as antigas, elas tinham cuidado da parteira. A parteira era uma pessoa do convívio delas, era uma querida assim, né, da família. E elas tinham rituais de cuidados. Então, a dona Maria passava para a filha dela, que passava para a cunhada, que passava para a irmã. Elas tinham uma rede de apoio de cuidado, uma comunidade de cuidado. E aí o que acontece? As mais novas, em contrapartida, o que que elas fizeram? Cesárea. Tudo ia assim, cesariana porque o cordão estava enrolado, cesariana porque passou da hora, cesariana, sabe essas indicações bem clássicas de cesariana? Então, assim, elas já não tinham aqui. Parece que foi quebrado aquele ciclo de cuidado para uma coisa que agora o médico é que sabe. Não estou falando aqui, e a gente nunca, né, aconselha, né, Jaque, de ter partos desassistidos, ou não
Não,
ter médico, ou não ter pré-natal, né?
nesse sentido. E assim, uma coisa que é importante antes de você continuar, assim, hoje está tudo tão mais fácil, teoricamente mais fácil, tudo mais tranquilo, né? O celular mesmo, a gente pega e entra no Google, a gente consegue
A gente
várias
entra no
informações,
Instagram para
né?
ver
Então já.
lifestyle e ver Laura falando.
Sim, então é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais tranquilo. Diferente dessa época que você falou, não pegava internet, era SMS. Ou então, aí a gente começa a entregar também as coisas de mestrado, né? Então, na época que a gente estudava, que não tinha internet, que tinha que pegar livro, tinha que brigar por livro para a gente poder estudar. Então, hoje tudo é muito mais fácil, né? Para a gente poder buscar informações, né?
Sim.
E é uma coisa, acho que não é só do ramo obstétrico, mas é da vida, né? A gente questionar as coisas, né? Não é você ir contra totalmente, mas você questionar alguma informação que você recebeu. E não, peraí, então eu vou dar uma olhada para ver o que que é realmente, né? Além de você aceitar tudo como verdade, né? Não aceitar tudo como
Sim.
verdade plena, né? Ainda mais no contexto da obstetrícia.
Sim, ainda mais do que quando é algo relativo ao seu bebê, né?
O seu corpo, a sua vida, seu filho,
Eu fico
né?
pensando nisso, assim, que nada é mais importante para uma grávida, eu acho que as grávidas que estão ouvindo a gente pode dizer se é ou não é, se estou mentindo ou não. Nada é mais importante para a gente quando a gente está grávida do que o nosso bebê e a nossa saúde. Tipo assim, é algo que é assim, numa pirâmide de prioridade,
Sim,
sempre é isso,
sempre é
né?
isso.
E é
Em dúvidas.
engraçado, já que quando a gente pergunta isso para uma grávida, qual que é a sua na pirâmide de prioridades? Ela vai dizer, não, a coisa que eu mais penso, que eu mais vou me dedicar agora é ao
É
meu
o meu filho.
bebê, ao meu filho. Sabe assim, e isso, é claro, está
Sim.
relacionado ao parto, porque é
Sim.
o jeito que ele vai vir no mundo. Mas aí, quando você vai perguntar, mas no que você está investindo? Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo,
Tempo.
de horas. Ah, fica investindo. Não que não seja importante,
Importante.
mas eu fico investindo horas olhando o site da Carter's para ver se eu vou comprar
Opa, o parto,
o
né?
body e tal. E aí, a parte mais importante, que era você ter. A gente já falou da importância de estudar, que é a importância de você estudar, investir tempo, investir dinheiro, investir. Tudo em ter uma experiência de parto positiva, você está fazendo outras coisas, sabe? Então, tem um, sei lá, um desalinhamento ali, né?
Sim.
Do que eu quero e do que eu faço, né? E não é para ser assim, né? E eu fico pensando assim: você estava falando de uma coisa já que eu achei bem interessante, que você falou no início, que a desinformação, a falta de informação, ela leva uma experiência de parto com medo,
Com
né?
medo.
E é isso que a gente. Tá
Tá
fugindo, né?
fugindo.
Eu digo tá fugindo porque parece que eu tô até grávida, tô fazendo tanta live grávida, até falo que eu tô grávida ainda, mas eu não tô grávida, eu tô pás parida, mas enfim. Né? É isso que, assim, eu grávida, e assim como todas as mulheres também, a gente quer fugir de uma experiência de medo. E ontem, tem até um. A gente tá fazendo a mentoria, né, que foi bem legal, e eu percebo que algumas mulheres caem essa grande ficha, sabe? algumas mulheres têm uma experiência de parto de desinformação, geralmente uma gravidez de desinformação, caem num parto que fala assim, que é isso, né? Ontem mesmo a gente teve a participação da Marina, a live não ficou salva no Instagram, mas está no YouTube, não está ainda, né? Vai ficar um dia vai aparecer aí que as perguntas que ela fez foi demais. E a Marina, ela dizia assim que ela teve uma cesariana por conta de circular, de cordão. Aí ela achou muito estranho quando, tipo, ela teve a cesárea, ela foi para recuperação pós-anestésica, ela tava sem o bebê dela, e aí tinha mais 4 ou 5 mulheres do lado dela do mesmo jeito, como se fosse uma produção em série. Aí ela dizia assim, nossa, mas parece que eu tô, sei lá, numa Matrix, assim, que eu tô num, sei lá, tô num negócio que tá se repetindo. E ela achou aquilo ali muito ruim, e dali um tempo, passou um tempo, trouxeram a bebê para ela. E ela se sentiu, assim, totalmente alheia à experiência que estava acontecendo com ela. Então, tem mulheres que caem a grande ficha e percebem, poxa, será que isso realmente é o normal? Tipo, é o que é para acontecer, né? Então, assim, a gente vê que algumas mulheres percebem isso e que daí, muitas vezes, aí, o que aconteceu? A Marina, por conta disso, e assim como muitas mulheres, gerou uma série de medos, né? A gente, por conta dessa experiência, a gente vai tendo medo, 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 e vão surgindo. Ontem eu consegui sanar 3 medos dela, mas isso vai gerando muitas outras, né? Muitos outros medos, assim. E aí, eu lembro da história, já que da minha irmã também. Eu adoro conversar do povo da minha família, né? Ainda bem que eles, será que eles estão vendo? Eu acho que essa hora eles trabalham. Eles não estão vendo. Se fosse da minha irmã, ia ver. Mas tudo bem. Mas eu tenho um monte de irmão, não tô nem sabendo quem é. Essa minha irmã.
Só pra falar
o nome. Ela teve uma. Olha como que. Isso tudo a gente tá falando de desinformação. Sim. Tanto que não estudar reforça um status quo e reforça também e leva uma experiência de medo. Jaque, eu fazia enfermagem na época. Eu tava no quarto semestre, eu nem tinha passado no semestre da saúde da mulher. E aí ela estava grávida, meu afilhado, então aquela expectativa, fazia um tempão que a gente não tinha bebê na família. E aí ela estava com uma médica, que era uma médica, assim, cesarista, mas ela, tipo, fazia uns partos normais, de vez em quando, a mulher era bem loucona, quando parecia rápido e tal. E aí, ela era, tipo, a Jó da família, tradicional, entendeu? Assim, Jó da minha cunhada, da minha mãe, da minha outra irmã, todo mundo. Para você ter uma ideia, ela na consulta ginecológica, ela fazia toque. Pra você ter uma ideia, né? Então, assim, enfim, aí tudo bem. Mas aí a minha irmã engravidou e estourou um dia a bolsa. Quando estoura a bolsa, imagina o que, que a família inteira fez. Saímos correndo, vai nascer, aquela coisa, pega umas coisas. E aí a minha irmã, acredito eu, estava ou em pródromos ou em fase latente. Hoje eu já consigo perceber isso. E assim, meu sobrinho nasceu, eu tinha 20 anos, eu já era uma mulher, uma mulher, já né? Já entendi as coisas e tal. E não sabia nada, eu não tinha passado por nada ainda. Eu falei assim, não passei pelo semestre da saúde da mulher, mas também se eu passasse, não ia ter muita diferença. Aí eu fui, aí ela lembra, assim, tem um flash dela sentindo já algumas contrações com a bolsa rota, e a gente na expectativa, todo mundo, foi eu, meu pai, minha mãe, marido dela, aquela turma toda. E aí ela esperando a médica, e morrendo de medo da médica demorar muito e ela parir, porque ela queria, não sentir muita dor, ela queria que fosse. Aí a médica disse que tocou, ela falando, quando estava com 3 centímetros, o bebê estava de face. Não, tudo bem, a gente não sabe se ia nem, mas aí ela fala que ela ia parir rápido e tal, então ela fez uma cesárea e a gente pouco se importou se estava tudo bem, a gente seguiu o bairro. E aí nasceu o bebê e a minha irmã ficou operada. Gente, que dificuldade, eu olhava aquilo e falava, gente, isso não é de Deus, sabe, assim,
dificuldade
de tudo, sabe, assim, uma recuperação cirúrgica mesmo, sabe? Com limitação de movimento, com dor. Gente, minha irmã teve uma experiência com amamentação terrível, porque não tinha ninguém para orientar ela. Eu nem sabia como é que fazia. Não tinha nenhuma curiosidade de saber como era. Para vocês terem uma ideia, saiu até um pedaço. Ela teve tanta fissura, tanto machucado no peito, que um pedaço do peito caiu, do mamilo, assim. De tanto que necrosou, ficou feio e tal. E eu olhava para aquilo e pensava, pai eterno, é assim que tem criança? Foi a primeira vez que eu vi alguém de fato assim num pós-parto, porque ela foi ficar na casa, na minha casa, que era a casa da minha mãe, eu era solteira na época. Então, assim, eu vi ela restringindo um monte de alimentos, sabe, assim, porque ela não podia dar de mamar comendo aquilo. Ela com dor, ela com problema na amamentação. Gente, eu olhava aquilo e falei, que inferno, sabe? Ter bebê não é
Não
legal,
é legal.
não é bom, a experiência de parto não é boa. Então, assim, hoje eu vejo que essa experiência dela, quem já não ouviu uma experiência parecida, né? A gente vê todos os dias se repetindo isso, totalmente desinformada. Minha irmã não sabia o que era um colo do útero abrindo, ela não sabia que bolsa rota você pode esperar, não precisa sair correndo. Ela não se programou nada, gente, todo aquele povo. Você acha que tudo isso de povo ia ajudar no trabalho de parto? Até a madrinha foi no parto.
Da criança.
Ah, não, pelo amor de Deus. Nem então a gente vê um monte de fator na história dela que reforça o status quo de que o parto é algo que a gente deve ter medo ou algo que a gente não goste muito. E aí depois disso ela gerou vários medos, assim, sabe? A gente conversa sobre isso. Ela fala sobre engravidar novamente e tal, mas ela fala: eu tenho medo. Primeira coisa, eu tenho medo de tal coisa, tenho medo de tal coisa, mas é muito ruim. Eu não quero ter filho de novo, porque.
São essas histórias que a gente ouve, né? Elas se repetem, a gente ouve muito isso de gestantes, que procuram a gente, né, que não é mais o primeiro filho, o segundo filho, ou que é o primeiro filho, mas que teve experiência na família, ou de amigo, ou de conhecido, baseado nisso, né? Não, mas é porque fulano foi assim, não, mas é porque meu outro filho. E algumas têm essa percepção de que faltou informação. Ah, mas se eu tivesse estudado um pouquinho mais, se eu tivesse buscado um pouquinho mais, né? E a gente percebe dessas gestantes, e eu já percebi isso muitas vezes, quando eu dou aula para as minhas
Olha
alunas
só.
que já tiveram filhos. E aí você está dando aula e você está explicando, aí
A
elas falam:
informação clareia
ai, eu,
para elas.
nossa, professora, não acredito que foi isso que aconteceu comigo, não acredito que podia ter sido assim. Então eles veem que é um pouquinho mais de informação que já fazia uma diferença toda, né? E aí vão desconstruindo essa coisa do medo, essa coisa daquela aflição, né, de que ela vai caindo por terra, né?
E aí eu lembro uma coisa assim que a gente tem informação, mas algumas mulheres também têm informação e se fecham, né? Tipo, ai, mas eu não. Ah, isso não é para mim. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Então, assim, eu lembro da história de uma gestante que a gente teve, que tava com um médico, bem, nem cesarista, ele era intervencionista, assim. E aí ele tava conduzindo a primeira gestação dela, e a gente foi ver o renascimento do parto. Era a primeira vez que passou o
Passou.
primeiro. Foi na faculdade, foi no FMT aqui e tal, e teve depois uma pergunta e resposta
Um
depois, e
evento,
foi um
né?
evento. Você foi nesse dia, Jaque?
Não, acho que não.
Nossa, foi um evento e tal, e foi as doulas, o pessoal da humanização, foi um negócio babado. E aí foi. Aí ela viu, olha só, gente, assistam esse filme, quem não assistiu, assistam, porque ele é incrível, o primeiro é incrível.
Primeiro é ótimo.
E aí ela viu aquele vídeo. Aquele DVD, aquele, né, aquele filme, enfim. Apesar que depois rolou tipo umas críticas ao parto domiciliar, olha só que interessante. Ela viu o filme, depois teve um bate-papo, teve umas críticas em relação ao parto
Eu
domiciliar.
queria ver já o
Já,
documentário.
já. E aí o que aconteceu? Ela passou no outro dia, ela me ligou. Era no meu celular ainda, da Liorá, ela me ligou, falou: Laura, eu quero marcar uma consulta para o parto domiciliar. Então, assim, aquele tantinho de informação para aquele momento que ela tava, só que ela falou assim: Laura, eu tô com 36 semanas e poucos dias, ela falou. Falei: não, tudo bem, a gente marca para assim, daqui uns 3 dias. Falei para ela: ah, então tá bom, marcamos. Aí, no dia que a gente marcou, nem lembro que dia que era, vamos supor que era quinta-feira, 9h30 da manhã, era no meio da manhã a consulta dela. Ela me ligou 7 horas da manhã. Não, era umas 6, ela não tinha nem nascido sozinha. Ela me ligou e falou assim, com uma voz tipo de gata, uma voz de gata. Falou assim: Laura, então, aqui é fulano, né? Fulano de tal. Eu tô te ligando que a gente tem consulta marcada hoje, mas eu tô em trabalho de parto. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, Laura, por favor, não me abandona. Falei, ai, meu Deus do céu e da terra. Falei, não, tudo bem, vamos lá. Daí ela falou assim, vem aqui. Aí ela falou, vem aqui me ver. Ela morava, juro pra você, Jaque, na frente do hospital. Fazer backup nosso. Eu falei, beleza. Aí fui, cheguei lá. Gente, quando eu cheguei, eu vi aquela mulher, me apaixonei nela, porque ela tava assim, em franco trabalho de parto, respirando, com o olho fechado, já transpirando, cabelo preso lá em cima na bola, assim, fazendo assim. Eu falei, meu Deus do céu, já estou dentro da casa da mulher, a mulher não tem mais jeito. Aí fui, falei com o médico que fazia retaguarda nossa nesse hospital que era na frente. Conversei com o marido dela, expliquei. Eu lembro que eu mostrei um contrato assim, nossa, rapidão. Fui explicando: ó, isso que pode acontecer, isso. Ele, não, tudo bem, tal. Gente, o que eu ia fazer com eles na consulta mais tarde, eu fiz no trabalho de parto. Não, a gente quer. E aí, sabe o que ela me contou? Que é que o GO dela tinha feito um descolamento de membrana e ela entrou em trabalho de parto, né? Com 37 semanas. Gente, essa mulher pariu linda, linda. Ela teve um parto normal muito bonito. Aqui tem água. Ela teve um parto normal muito bonito, foi domiciliar e tal. E aí ela tem. Acho que a gente pode estar falando dela, porque ela fala isso pra todo mundo. Ela teve o primeiro parto com a gente, depois teve o segundo, depois teve o terceiro. Que é a Larissa.
Larissa.
Eu acho que ela não tá assistindo a gente. Larissa só quer.
Trabalhando.
É, ela trabalhando. Falar esse horário, trabalha, né? Então, assim, ela. Olha como a informação, Jaque, no momento certo, mudou tudo, né? Olha como que essa informação. É claro que juntou a informação com a vontade
Vontade.
dela de ir atrás, porque ela podia muito bem ter informação e ficar, ah, mas beleza. Poxa, eu tô com 36 semanas, quase 37. Isso vai ser para a próxima gestação. Geralmente a gente
Sim,
pensa assim: tá
na
muito
próxima eu
tarde,
faço.
tá muito tarde. Vamos nessa mesmo, confiar que vai dar tudo certo. Na próxima, se der errado, eu vejo o que que vai dar. Né? Então, assim, e aí a gente pode pensar assim: tem mulher que pensa assim e não dá certo, né? Então a gente vê no, nos casos de muitas mulheres que têm parto normal após uma, duas cesarianas, elas vão assim, ah, mas vou confiando, vou fazer, não vou me dedicar tanto, não vou me investir
Investir
tanto,
tanto.
aí de repente ela acaba tendo uma cesariana e depois tem que correr atrás do prejuízo, tendo uma cicatriz de cesárea no útero, né, com os riscos a mais, com limitações, por exemplo, se precisar induzir já não é a mesma coisa, né, enfim. E outra história que eu acho bem legal sobre essa coisa de informação certa, né, na hora certa e tal, e como a informação pode mudar, né, como esse
Sim, como mudou.
estudo ele pode mudar tudo. Eu lembro da história de uma médica que foi, ó, gente, essas histórias dessas minhas mulheres é tudo doido. Ela me ligou, lembro que eu estava um dia dentro do carro, me ligou uma gestante do interior, falando: Laura, tudo bem? Eu sou médica. Eu tenho duas cesarianas anteriores, tô com 33 semanas e eu quero muito parir, e a única forma de eu parir vai ser em casa. Falei, meu Deus do céu da terra, e
Que
agora?
maluco.
Me bota em cada uma. Assim, naquela época a gente atendia ainda VBAC 2 em casa, hoje a gente não atende mais, que fique bem claro, né? Não porque a gente não teve sucesso, a gente sempre
Sucesso.
teve sucesso em relação a isso, as mulheres também, mas é porque a gente vai ficando que nem vinho, né, Jaque?
A gente vai estudando mais também, né?
A
Buscando
gente também
mais,
vai
vai
estudando
estudando
mais e vai
mais.
ficando mais criteriosa, né? Enfim. Tem equipes ainda que acompanham, então a gente acompanhou ela. Gente, ela foi atrás dos estudos, né? Ela foi atrás dos estudos para ver qual que era a taxa de rompimento de útero, qual que era a taxa de sucesso, rompendo tudo. Ela estava com o Jó, que era super cesarista, que foi professor da faculdade dela, e dizia: não, você está na sua terceira gestação, vai ter que ser cesárea novamente. E aí ela ficou naquilo, né? Ah, vai ser cesárea e tal, mas ela falou: não, peraí, vou romper. E ela foi atrás, viu que tinha gente, procurou, estudou, fez o plano de parto, buscou informação. E sabe onde que ela pariu? Na casa da fotógrafa. Que era perto do hospital,
Próximo do
justamente.
hospital.
Né? Então ela fez toda uma logística para isso acontecer. e ela teve um parto normal após duas cesarianas. E a gente teve já mulheres que tiveram parto após duas cesáreas, inclusive que engravidaram depois desse sucesso do parto normal. E o tanto que isso é importante, né? Elas ficam mais tranquilas, às vezes são mulheres que querem ter famílias numerosas, e aí ela tendo uma experiência de parto normal, ela consegue ter mais saúde nas próximas
Sim, com
gestações, né?
certeza.
E isso vem do quê? Da
Da
informação,
informação.
né? Da informação.
Uhum.
Então, assim, eu acho que. E as mulheres podem pensar assim, falar, acordei, gente, sei lá.
Acordei.
Acordou e você vê que continua a eficácia do balanço lá. Para quem
Por
não entrou no
enquanto.
começo da live, para quem não entrou no começo da live, eu já que estava explicando como é
Acalmar.
acalmar filho alheio. Então você tem que botar é um balanço, gente, que ele é assim sutil, entendeu? Vou explicar novamente. É um balanço sutil, não é um balanço para chacoalhar a criança para ela vomitar em você. É um balanço
Só
sutil com a
balançar.
perna, meio assim, entendeu? Meio
Bem
balançadinho e tal.
devagarzinho.
Quem sabe faz ao vivo, né, Jaque?
Por enquanto tá tudo certo.
Se não der, a gente faz assim, ó.
Só
Toma aí,
peça.
toma, vai.
Faça o pacote.
Né? E aí, voltando aqui, só pra gente encerrar assim, eu sei que algumas mulheres podem pensar assim: ah, mas eu não tenho tempo de estudar. Ou eu não tenho, não sei o que estudar. Né? Ou não sei aonde
Onde
de
buscar, né?
procurar, onde que
Uhum.
vai tanta coisa, Laura, eu boto no Google, mas aí o Google é o mundo, né? Então, assim, eu não sei o que estudar, e a gente sabe que tem um jeito errado de estudar. Como que é esse jeito errado, né? A gente pode colher informação de lugares que são inapropriados, né? A gente sabe que a gente tem a ciência a nosso favor. Então, muitas das coisas que a gente fala, ah, o que que é o certo na obstetrícia? É baseado em evidência científica.
Científica.
Então, às vezes a gente vai. Cadê?
Eu acho que agora vai ter que passar.
Gente, mas dá sucesso. Quanto tempo que foi de live, Jairo?
Passa pacote.
30 minutos.
30 minutos.
Ótimo.
Então, o que aconteceu? Já começou dormindo, então, ó, faça sua criança dormir 40 minutos sem parar. Né, mano? Né, maninho? Gostoso, cheiroso. Então, assim, a gente sabe dá pra eu afastar aqui, né? Eu não saio do rumo.
Não.
Não. Então, vamos mamar? Vamos
Já
mamar?
não quero.
É verdade, então vamos. Então a gente sabe assim que. O que eu tô falando mesmo, Jaque? Vamos ver se tá batendo.
Das fontes, né? Da onde buscar?
Das fontes,
Essas
justamente.
coisas são importantes, né?
Ah, tá, da medicina baseada em evidência. Então a gente sabe hoje em dia que tudo tem informação, por exemplo, há quanto tempo que se espera de bolsa rota? Será que a gente espera mais de 41 semanas para entrar em trabalho de parto? Qual que é o melhor método de indução? Tudo isso tem ciência comprovando,
Sim.
né? Então, existe o jeito errado? Existe o jeito errado. A gente pode muito bem pedir conselhos para uma pessoa que não sabe tanto, né? Que não tem acesso a esses estudos. Então, sei lá, você vai falar sobre bolsa rota com a sua mãe, ela vai falar assim: ó, para mim, estourou a bolsa, tem que ir para a
Tem que ir para
cesárea, tem que ir para o
o hospital.
hospital, né? Ou passou um tempo, não entrou em trabalho de parto, é perigoso. Outra coisa que a gente veio bastante assim, nossa, já começou com contração, mesmo que se for de treinamento, já tem que ir para o hospital, né? E aí isso vai levar uma cascata de intervenções.
Intervenções.
Então, assim, outra coisa também é quando a gestante procura em fontes até de internet errado, né, Jaque? Então tem aqueles aplicativos assim, que tem aquelas comunidades de gente que fala aquelas baboseiras, porque o GO falou para elas, o GO cesarista e tal. Né? Então, do mesmo jeito que existe um jeito certo, existe o jeito errado, tem o jeito certo também. Então, assim, o jeito certo é a gente procurar, como eu disse, tudo baseado em evidência científica. E eu acho uma coisa bem legal, que foi o que me motivou, e o que fez eu acho que a gente ter um reconhecimento na internet, né, Jaque, foi essa questão de passar informação científica de um jeito fácil das mulheres entenderem, né? Lembra quando eu comecei a fazer post de massinha?
Aquela fumacinha tá massa.
Né? Fazer post de massinha tá no Instagram.
Tá falando que o grupo do Facebook também é triste.
Grupo de Facebook também, verdade. E tem grupo de WhatsApp
WhatsApp
também,
nem
né?
acaba mais.
Né? Então, assim, o jeito da gente passar a informação certa no tempo certo para as pessoas. É terem um conhecimento assim que é acessível, sabe? Então não adianta nada eu falar assim, por exemplo, ah, ó, o seu colo a sua dilatação pode durar horas, o seu colo do útero dela,
O
pensa
que é o
assim,
colo?
né,
Que é a
como
dilatação?
que é, como assim dilatar, o que que precisa dilatar, será que é a vagina, a gente dilata, né, sei lá, umas coisas assim, tem gente que se pergunta sobre isso, assim, então daí eu tive a ideia de fazer o post da vacinha, né, então assim, é até isso que eu acho que é uma preocupação e é uma coisa, é um diferencial do nosso conteúdo, é sempre tentar trazer aquele conhecimento científico de uma forma muito muito acessível para gestantes
Acessível.
e até divertida também, né? E
Também.
até divertida, porque quando a gente trabalha, traz essa informação e também com uma forma de entretenimento, de algo divertido, isso vai fazendo sentido para a gente, né? Então, sempre com essa descontração. Porque o parto, eu sempre digo, é algo nosso, do feminino, da nossa natureza, né? É nosso, é nosso, parto nosso. O parto não é do médico, o parto é da mulher, né? Então, assim, e às vezes eu acho que as gestantes podem pensar, né? Laura, então como eu faço, né, para ter informação certa no tempo certo? Então, a gente tem o nosso Instagram, né, já, que tem bastante coisa. Agora a gente tem YouTube, agora a gente vai ter Spotify. A gente tem
É
bastante
verdade.
conteúdo.
Podcast.
Podcast, a gente tem bastante conteúdo acessível, né, para gestantes, e de forma gratuita também, né? E lembrando que quem quer se aprofundar ainda um pouco mais, a gente vai fazer a nossa maratona de aulas, né,
Sim.
Jaque? Que vai ser dia 25, 27 e 29. Então vai ser daqui 3 semanas, né? 3 semanas?
Duas
A
semanas eu
pessoa
vou estar
puérpera, tá
aí.
perdida no
Duas
tempo, é
semanas
assim que é. Hoje é
podendo.
que dia? Sábado, segunda, não sei.
Duas semanas mais ou menos.
É, então, assim, importante, essa é uma semana que a gente faz, uma semana de aula gratuita, né? Então, são 3 aulas, é uma maratona. Então, para quem já costuma maratonar o Instagram, o IGTV, o feed e tal,
Sim.
vai ter essa semana de aulas. A gente vai liberar as aulas na segunda, quarta e sexta. E é importante se inscrever, porque ela não vai ficar assim que nem Instagram. Nem no YouTube, ela vai aparecer, ela vai ma mandar o link para você no e-mail, para você que se inscreveu, tá? Então tem um link na bio para você se inscrever para essa aula, e também tem no story que a gente sempre coloca, todo dia a gente vai colocar para vocês. Mas por quê? Porque essa é uma boa forma de você ali estar pensando assim, ah, como que eu vou fazer, né, para começar a estudar ou para aprofundar os estudos? É através de informação certa no tempo certo. Então, essa maratona, a gente está preparando com o maior carinho, assim, com bastante informação, né? Não para te deixar confusa, porque a gente estuda tanto, Jaque, e fica meio confusa,
Ou
né?
meio
Ai, meu
assustada, nada
Deus.
disso.
Como eu sempre digo, por isso que a informação certa no tempo certo, para você se ter aquela informação para aquele momento da sua gestação, para você saber o que que eu vou fazer com essa informação agora. O que que isso vai me ajudar a ter uma tomada de decisão em relação à minha gravidez, em relação ao meu parto? Então, é isso. Agora a gente podia responder perguntas, né? Então, assim, quem quiser fazer pergunta para mim, para Jaque, eu acho que vamos manter, né, sempre o tema sobre essa questão de estudar. Gente, que legal, ai, que legal. Então, assim, fazer pergunta pra gente responder vocês, né? Ver o que vocês querem saber sobre estudar. Tem bastante, tem bastante, tem bastante. Fala, meu amor, nossa, não é por... vou ficar aqui até amanhã, queridos, amor.
Você tem algum vídeo explicando o salto e deslocamento de membrana?
Descolamento de membrana.
Descolamento
Não,
de membrana.
gente, ó, acho tão engraçado esses meninos estar aqui. Um dia eles têm que fazer uma live falando se eles sabem o que é mecônio, descolamento,
Né?
cesárea.
Só para entender.
Estão ficando entendidos. Os maridos, né, Jaque?
Olha, tudo entendendo. Um parteiro.
Não, depois a gente vai. Daqui a alguns podcasts, a gente vai falar para eles como que é o nome do grupo do WhatsApp dos maridos das parteiras, tá? Não vai ser agora, porque a gente está iniciando o podcast, a gente está criando intimidade. Isso é um assunto para a gente falar depois, né? Já...
É, vamos deixar.
que a gente já ficar assim,
Ah,
bem.
tem uma coisa aqui que é muito legal. O que fazer quando seu marido acha que é fraca para ter normal?
Ah, não é para trocar de marido, tá, amiga? Fica com esse marido e prova para ele.
Que você
Tá.
é capaz.
É, vamos botar um descolamento de membrana se tem vídeo. Tem vídeo. Ah, meu Deus! Ouviu
Pegou.
aí? Ouviu? Ai, gente,
Ainda bem.
vergonha. Mano, como assim? Tá, vamos lá. Não quer mamar, né, mano? Tem sim, gente. Tem vídeo no YouTube que fala sobre o shake do óleo de ricino, que eu falo sobre descolamento de membrana. Agora, isso do marido, gente, isso aí muita gente passa por isso, né, Jaque? É de do marido não apoiar, do marido não acreditar muito, falar assim, nossa, não vai depilar, você não manda picada de abelha, como você vai parir e tal.
E às vezes também é só o fato do próprio marido não querer ver a mulher ou a esposa ali naquele processo ali de, né, sofrimento, entre aspas, né? Aquele
Sim.
processo.
E eu acho assim que, assim como nós somos influenciadas pelo sistema, pela cultura, né, cesarista, os maridos também, porque eles ouvem isso da mãe dele, sempre ouviu desde pequeno, eles também têm uma relação com o próprio nascimento. É por isso que eu sempre digo assim, eu já vi uma frase que fala sobre isso, assim, que o nascimento, ele diz a todo mundo, assim, não é uma coisa que, ah, só mulher tem que estudar sobre parto. Não é os meninos que tudo sabe de parto. Inclusive, o Igor é mais ou menos. O Igor tava junto ali com a mulher dele no dia do parto, entendeu? Porque, gente, o nascimento, ó, você nasceu, ou você vai ter um filho, mas só de você ter nascido, o nascimento diz respeito a você também, né? Então, é uma pauta que todo mundo deveria saber. Então, assim, não tá cagado, não, né? Então, mas se tivesse, né, mano, como que a gente ia fazer troca ao vivo, né? Então, assim, é importante para quem fez essa pergunta, né, que você entenda que tudo bem, esse é um processo natural dele achar que você não dá conta. Da Mayara. Isso, Mayara. Agora, o que você vai fazer? Você vai estudar, mostra para estuda como é que funciona o parto, como que funciona a dor do parto. E aí, um dia você chega. Tá vendo como que é estudo? Estudo, gente, vai estar sempre nas nossas dicas. Você vai lá e vai mostrar um dia para ele, você vai conversar com amor. Aí, Mayara, eu vou dar uma dica que é que horas são agora? É umas 5, quatro, né? Então, assim, uma coisa que a gente não pode aprofundar muito neste horário. Mas você tem as suas técnicas para falar assim, amor, vamos fazer uma conversa aqui sobre parto, mas assim, ser leve. E aí você pode introduzir essa conversa, entendeu?
Uma pergunta pessoal.
A pessoal?
Pretende ter mais filhos?
Ai, gente, hoje eu abri caixinha. Eu tive três perguntas disso pra gente ter mais filho. O que que você acha, né?
Com certeza que sim. Eu respondo.
Gente, olha, essas meninas ficam fazendo bullying
A fábrica
comigo.
permanece aberta.
As meninas ficam fazendo bullying comigo. Quando a gente tem um grupo, a gente fica, a gente atende as gestantes, né? E a gente passa as informações, né, Jaque? De uma gestante, de outra. Aí, quando a gestante é católica e tem bastante filho, elas falam assim, ó. Como que fala,
É
Jaque?
da tribo da Laura. Passa pra Laura que é da tribo dela.
Entendeu? Tipo assim, como se fosse um selo, né? Tudo bem, gente, tudo bem. A Jaque respondeu.
Já, sim, com sim, eu com certeza
Como que é a
consegui.
meta? A meta tá aberta,
A meta tá aberta, e
batiz a
aí,
meta.
se não atingir a meta, a gente dobra a meta.
Uma pergunta muito legal que tá chegando no YouTube agora. A Meirinho perguntou assim: já houve algum pai no hospital que o pai desmaiou?
Não.
Não.
Gente, não desmaia, não.
Não desmaiou, não teve, não teve.
Mas sabe por que eu acho que não desmaia? Ainda bem, senhor, obrigada. Porque quem é quem parte em casa, não é qualquer um que parte em casa,
Não.
né? Não é qualquer um por uma questão de risco, né? Então, só gestante de risco habitual e só gestante que quer de verdade. A gente foi
Verdade.
aprendendo as duras penas. Porque às vezes a gestante era de risco habitual, a gente dizia, não, vamos aceitar. Mas aí a gente via que o marido não apoiava, ou que né, o convívio familiar ele não apoiava,
Apoiava.
ou que a mulher não tinha pulso para fazer suas escolhas, né? Determinação. Então, assim, a gente viu que não é só questão de saúde, tem uma questão psicológica. Então, gente, marido que desmaia em parto, não tem parto em casa. Ele vai ter cesariana, a mulher dele vai ter
Vai
cesariana,
esperar.
outro tipo de parto e tal, parto em casa não. Porque a gente faz um filtro bom, né? Uhum. A gente faz umas perguntas. A gente fala assim, ó, fulano tem que vir no parto. Aí, no pré-natal. Aí ele vem e a gente começa a falar sobre necônio, sobre hemorragia, sobre transferência, sobre morte. Aí ele fica surtadão. Ele fala, não, isso aí pra mim, quando não quero, vem só aquela vez. Depois não vem mais.
A Cristina, no Instagram, perguntando, por que às vezes tem dilatação e contração, mas o bebê está alto?
Tem responder,
gente? Vivendo, pode responder,
pode ver. Estamos vivendo isso agora. Tá, então assim, no trabalho de parto, não dá?
Cristina,
né? Cristina, é assim, o trabalho de parto, ele acontece por conta das contrações, né? Então assim, as contrações, elas já existem até durante a gestação. O trabalho de parto é caracterizado por contrações rítmicas e longas e dolorosas, né? Bem intensas. Então, às vezes, as contrações estão bem fraquinhas. Não tá com uma... A gente chama de dinâmica uterina, né? A dinâmica não tá forte, a dinâmica tá fraca. Então, às vezes, você pode ter contração, mas não tem dilatação. Por quê? Não tem contração que vai fazer... Que é forte, que é rítmica, que é próxima uma da outra, que vai fazer mudança no colo. Em compensação, não tem dilatação e não tem aquela contração que vai falar pro bebê, bom, estamos em trabalho de parto, acha o seu rumo, entendeu? Uhum. Vai rodar, vai descer. Então, assim, é porque não tá o momento ainda, não é o momento. Né? Então, o momento do trabalho de parto, lembrem sempre, é contrações rítmicas e longas. É. Intervalo, a gente sempre usa um padrão, né? Quem é Liora Lover sabe o padrão 3, 1, 1. Né, que é um intervalo de 3 minutos, com duração de 1 minuto, e por 1 hora. Por 1 hora.
A Sumaia Cardoso, no Instagram também, está perguntando se deslocamento de membrana fora de hora pode causar febre. Acontecendo a febre, é necessário cesárea?
Olha, o descolamento de membrana, ele pode acontecer ou estourar a bolsa. Né? Então, assim, porque a bolsa. Porque você. O que é membrana, né, gente? A membrana é aquela. É a membraninha, uma pele. Não é pele, uma.
Peliculazinha.
Uma película, é isso. Que fica em volta do bebê e dentro ali fica o líquido amniótico. Então, ela fica. Fica o colo do útero, a película e o bebê, né? O líquido amniótico, o bebê. Então, o médico vai colocar uma. O médico, a enfermeira, vai colocar uma luva e vai introduzir no canal e a gente não sabe de onde que vem aquela luva, né? Então, assim. Pode ter bactéria, enfim, qualquer coisa que vai introduzir na sua vagina. E aí vai entre o colo e a bolsa, vai rodar ali. Então ele rodando pode ser que estoure a bolsa. E aí pode ser que leve infecção, sim. Mas geralmente a bolsa protege o bebê, né? Então assim, a priori não levaria, não levaria. Talvez a febre pode ser por conta de outra razão, né? E a gente tem que sempre pensar, gente. Cesariana é uma... se a gente tem pressão alta... Se a gente tem febre, por que que a gente vai fazer uma cesariana? Uma cirurgia?
Uma cirurgia.
Né? Geralmente a gente não tem que estabilizar. Né? Estabilizar para uma cirurgia. Aí você tá ruim, você vai operar. Né? Então, enfim, não é indicação de cesárea, é indicação de tratamento. Né? Vamos para a última, né? Nossa, cuidou, mãe? Cuidou. Falei, eu acordei aqui. Minha mãe fez um estalo. Ó, vou mostrar a minha técnica também já. Eu aprendi com 4 filhos.
Como fazer?
Não, é porque essas meninas não têm filho, mas elas pegam tudo os meninos da gente, então elas aprendem.
Pode, né? A Karen está dizendo assim, induzir tá certo? Hoje saiu um leve sanguinho na hora de limpar do xixi.
Ah, tá. Ela não fala a semana dela, né?
Não.
Gente, inducar, nossa, quantas pessoas induzindo, né? Sei, agora tem muita pergunta de indução. Não sei porque eu tô falando bastante de indução, tá parecendo o pessoal induzindo. Gente, indução, ela tem que ter uma razão, mesma forma da cesárea, ela tem que ter uma indicação, né? Então, geralmente, se indica assim, indução quando a mulher tem diabetes, pressão alta, quando, né, tem tantas horas de bolsa rota, quando tem algum problema no bebê, em relação ao crescimento do bebê, né? Então, assim... Induzir porque você teve um sinal de trabalho de parto, não está evoluindo ainda, só por uma questão de tempo, não é razão, né? A gente geralmente tem uma... Sempre pergunta assim para a tua médica, por que, que você quer induzir? Tem que ter uma razão de ser, tá? É isso. Belezinha, gente? Tá, uma última do tudo. O Igor, ele deixa o Facebook me perguntar amanhã. Pode perguntar. Pode perguntar. Só mais uma, sim. Só mais uma.
A Amanda Bahia, ela está perguntando assim, existe algum estudo sobre o uso de chás para acelerar o TP? Pergunto se eu tomei muito chá de canela.
A Lorena. Sério? Sério?
Perdeu 500 gramas após o nascimento.
Legal. Gente, os métodos naturais, eles não têm embasamento científico. Por incrível que pareça, assim, é no parto, eu digo, né? Então, assim, às vezes tem alguns estudos que são estudos bem pequenos, às vezes fala, ah, mas Laura, tu falou uma coisa absurda. Não, tem estudos, tem, mas eles são estudos pequenos, não a nível de evidência para falar, tome chá de canela, que a canela vai fazer uma indução de parto, né? Então, assim, não tem como dizer que que seu bebê perdeu peso porque você tomou chá de canela. Isso não tem razão de ser. É claro que muitas vezes a gente estuda, por exemplo, o chá da folha de framboesa, o chá da canela, o chá de gengibre. A gente tem uma tradição, ainda mais de parteiras, que falam, não façam, porque isso vai ajudar. E dentro de uma indução natural, não trazendo malefícios, a gente pode fazer, né? Mas eu acho que se o bebê perdeu 500 gramas, primeiro... Porque ele é normal bebê perder, né? Durante os primeiros 7, 10 dias, perder e depois recuperar o peso, né? Mas provavelmente por algum problema numa alimentação, enfim, né? É isso.
Observar, né?
É. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo sobre estudar realmente necessário para parir.